Hoje nós fazemos uma análise sobre as principais mudanças propostas para a revisão do imposto de renda que foi encaminhado para o Congresso Nacional na última sexta-feira, dia 25 de junho. Os ouvintes que sempre nos acompanham nos bate-papos de quarta-feira já sabem que nós sempre comentamos que o imposto de renda no Brasil não é muito justo e os tributos, de uma maneira geral, no Brasil são muito elevados. Nós precisamos de uma reforma muito forte, muito contundente, para que a cobrança de impostos seja mais racional no Brasil, ou seja, que nós entendamos melhor o que nós estamos pagando, que nós consigamos também fazer isso de modo mais simples. E a outra coisa importante é para que os impostos se traduzam em algo melhor para a nossa sociedade, como melhor infraestrutura, melhores condições de saúde, melhor segurança pública, melhor educação e melhores condições para o nosso ambiente de negócios. O governo não decidiu fazer uma reforma mais ampla, porque isso normalmente é muito impopular e nós estamos chegando próximos do ano de eleição. 2022, ano de eleição, ninguém quer se comprometer aí com uma reforma mais drástica, que é o que seria o ideal para melhorar as condições de competitividade no Brasil. Então o governo, junto com os aliados do Congresso, resolveram fatiar a nossa reforma tributária em vários blocos. E um dos blocos foi apresentado na última sexta-feira, dia 25 de junho. E agora nós conhecemos um pouco melhor essa proposta e podemos comentar aqui, analisar os principais pontos, principalmente que dizem respeito ao nosso investimento. Eu vou destacar aqui alguns pontos positivos e alguns pontos que não são muito interessantes, pontos negativos aqui, da proposta que está como ela foi enviada para o Congresso. Mas bastante importante. Esse texto ainda não é o definitivo, ainda pode haver alguma modificação por parte do Congresso e quando houver essas modificações, nós vamos comentar aqui e também discutir qual é o impacto disso nas nossas vidas. Bom, com relação primeiro aos investimentos. Os investimentos hoje no Brasil, principalmente os fundos de investimento em renda fixa, têm diferentes alíquotas baseados nas características dos fundos e baseados também no tempo de investimento no fundo. Então, hoje nós temos alíquotas que vão de 22,5%, passando por 20%, 17,5% e depois 15%, em decorrência do tempo que você deixa o dinheiro investido no fundo. Então, quanto mais tempo o dinheiro ficar investido no fundo, menor a taxa de imposto. O governo fazia isso para estimular a poupança interna, mas isso não deu muito resultado, porque a poupança interna brasileira sempre foi muito baixa e sempre as mesmas pessoas que investiam, investiam com alíquota mais alta ou mais baixa. A proposta do governo agora é de unificar as alíquotas em 15%, o que é uma coisa muito boa que torna esse acompanhamento de tributos mais racional. Outra coisa importante também é que hoje nós temos um negócio chamado come-cotas. Come-cotas é um imposto cobrado sobre as operações financeiras quando você tem rendimento e é cobrado a cada 6 meses, normalmente nos meses de maio e de novembro para fundos, e quando você fala de papéis do Tesouro Nacional, a cada 6 meses, com o valor do cupom de juros, que é uma parte do rendimento do papel, quando ele é depositado na sua conta. O que acontece é que uma parte da cota do investimento é gasta para pagar o imposto, por isso que chama de come-cotas, tira uma cota do investimento para pagar o imposto. Isso reduz o patrimônio do cliente e ele vai pagar imposto sobre um patrimônio que vai reduzindo com o passar do tempo. Agora vai se tirar, a proposta é tirar o come-cotas de maio, permanecendo só o de novembro. Não é o ideal seria tirar totalmente o come-cotas e deixar o imposto de renda somente no final, somente no saque, mas já é alguma coisa, já ajuda um pouquinho a melhorar o rendimento. Outra coisa importante também é que para quem investe em ações acima de 20 mil reais ou para aqueles que fazem operações day trade, que são operações no mesmo dia, você tem que pagar imposto mensalmente, o imposto de renda mensal. A proposta é que esses impostos passem a ser trimestrais. Outra coisa agora que é bastante polêmica e que eu não gostei muito é que a proposta que o governo está mandando lá é de tributar os dividendos. Dividendo é uma parte do lucro que você recebe pelas ações ou ainda nos aluguéis dos investimentos imobiliários, nos fundos de investimento imobiliário. Hoje, tanto o aluguel dos fundos de investimento imobiliário quanto os dividendos pagos pelas ações são isentos de imposto de renda, mas a proposta do governo é que esses valores agora sejam tributados em 20%. Isso já promoveu uma certa correria, que eu acho até que foi um pouco desmedida, nos fundos de investimento imobiliário na sexta-feira e na segunda-feira. Teve uma queda acumulada aí de mais de 6% na média dos fundos de investimento imobiliário, porque os investidores estão antecipando isso, estão dizendo, estão acreditando que isso vai passar e vai tributar os fundos de investimento imobiliário. se passar a tributar esses fundos no aluguel, hoje já é tributado em algumas poucas condições, mas se passar a tributar para todo mundo no aluguel, esses fundos passam a ser menos atrativos. Então nós temos que acompanhar como é que isso vai ser, como é que vai ser a proposta definitiva, para saber se a partir do ano de 2022 esses fundos de investimento imobiliário vão ser tributados ou não. E agora uma outra coisa que eu acho aqui, no mínimo curiosa, é que alguns papéis de investimento, principalmente de renda fixa, vão continuar a não ser tributados, como por exemplo as LCIs, que são letras de crédito imobiliário, as LCAs, letra de crédito do agronegócio, o CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários, e o CRA, Certificado de Recebíveis do Agronegócio, que são fundings, ou seja, são fontes de captação de recursos para o desenvolvimento dessas áreas estratégicas da economia, vão continuar isentos de imposto de renda. O que é uma coisa boa, principalmente no ambiente de alta de taxa básica de juros, onde nós temos aí mais opções para investimento em renda fixa, de modo seguro, protegido pelo fundo garantidor de crédito, na maior parte dessas opções, e isento de imposto de renda. Então, resumindo aqui todas as mudanças que estão chegando, o que, que nós gostamos aqui? Primeiro, padronização dos impostos para 15% na maior parte dos fundos de investimento. Depois, imposto de renda trimestral em vez de mensal para as ações. Depois, a extinção de pelo menos um dos dois comicotas que existem para os investimentos. Também gostamos da manutenção da isenção de imposto de renda para LCI, LCA, CRI e CRA. E o que nós não gostamos? Dessa proposta de tributação de dividendos para fundos de investimento imobiliários e ações. Sou o professor Leandro Tortosa, para FM CBD.